Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá, galera! Sons do Brasil! Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa semanal, trazendo os convidados bastante interessantes para a gente falar do trabalho de cada um e mostrando música de primeira qualidade, transmitindo pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio em Aracaju, pelo internovaradio.com.br. Vamos dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados de hoje, como estamos fazendo nos últimos programas, gravando via internet, falando com o Brasil afora, fazendo a nossa parte dentro desse momento de pandemia. Está bastante complicado para todos nós, mas fazendo a nossa parte aí a gente consegue ajudar e afastar de vez esse grande problema que estamos vivenciando. E eu já vou dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Temos aqui o artista convidado, falando lá de Andradas, Minas Gerais, o cantor, musicista e compositor autodidata, olha que interessante, Anderson Martins. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Muito obrigado, Serginho, pelo convite. É uma honra estar falando com vocês aqui no dia de hoje.
A gente que agradece mesmo. O Anderson, que a gente já tocou a música dele em algumas das edições atrás aí, e vamos bater um papo. Olhando o trabalho dele aqui, o primeiro álbum dele não tem nada a ver com o segundo álbum aqui. Ele vai explicar um pouco pra gente sobre isso, mas eu achei muito bacana tanto um como o outro. E como sempre, nós temos aqui o profissional convidado, né? O nosso convidado especial, que é aquela pessoa que traz um pouco da sua experiência, traz um pouco do seu trabalho para ajudar a gente a temperar o nosso papo aqui. E hoje estamos recebendo o engenheiro de som, músico, multi-instrumentista, compositor, produtor musical, Otávio Carvalho. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Salve, salve, Serginho. Salve, salve, Anderson. Muito bom estar aqui com vocês. Já ouvi outros programas e muito feliz de poder participar e ter esse papo sobre música e arte que a gente adora.
Maravilha, obrigado mesmo por vocês estarem com a gente aqui, escrevendo mais um capítulo da nossa história Sons do Brasil. Hoje estamos escrevendo o capítulo número 267, ou seja, 267 histórias diferentes, fazendo com que a gente vá escrevendo a história dos Sons do Brasil a cada semana. E para não perder muito tempo, vamos já começar a bater esse papo aqui. Anderson Martins, como eu falei a respeito dos dois álbuns que você tem lançado, um que é o Girando, de 2017, e agora o Estradas Invisíveis, que é um álbum recente que lançou em 2019. Como eu falei, cada um com uma grande diferença do outro. Vamos falar primeiro do álbum Estradas Invisíveis, que você lançou recentemente aí. Fala pra gente desse trabalho.
O álbum Estradas Invisíveis, hoje ele me trouxe pra um lugar que eu sempre procurei, mas não sabia que existia, né? Uma sonoridade que é aquilo que eu amo, que eu acredito. Dentro de tudo que eu aprendi em festivais, na composição, me tornei violeiro no meio da gravação do Girando, né? Eu tocava um pouco de viola, mas não tinha essa vertente regional. E hoje, no Estradas Invisíveis, eu pude colocar isso pra fora, né? De uma forma bem minha, seguindo tudo isso que me agrada muito.
Dá pra ver que, realmente, o Estradas Invisíveis, ele traz toda essa temática rural, essa temática folk, a viola sendo o instrumento principal ali do seu trabalho. Ficou muito legal, muito bacana tudo isso. Eu, particularmente, tenho um apreço especial por esse tipo de músicas, aquela coisa do interior, da roça. Foi isso que você acabou achando no meio do Girando?
É, quando eu comecei a gravar o Girando é um CD de pop, tem rock, tem o radinho. Uma música que é um samba rock, ela nasceu meio choro, meio bossa. E no meio das gravações do Girando, eu precisava gravar algumas coisas pra participar de alguns festivais, dentro de algumas oportunidades que me apareceram de MPB pelo país. E nisso eu tinha algumas canções na viola. E aí eu escolhi a minha história pra levar pro estúdio no meio das gravações do Girando, né? Nada a ver na contramão do álbum inteiro. E ela acabou entrando como faixa bônus do Girando, né? Porque eu comecei a ser muito conhecido pelas pessoas, assim, que estavam nesses meios todos de shows por conta da viola. Aí, quando vê, sai um álbum pop no meio de 2017. Então, tem muita gente que falou, nossa, não tem nada a ver, mas tem muita gente que já me conhecia, já conhecia o meu trabalho fora dos festivais, que entende isso. E aí, quando sai Estradas Invisíveis, isso. Fala, nossa, mas eu não sabia que você fazia isso também. Então, tenho certeza que o Girando pegou músicas lá de trás, de quando eu comecei a tocar, primeiras composições da minha vida, assim, de pop, MPB em geral, e algumas mais recentes também. Então, foi um presente a viola ter aparecido no meio desse álbum pra mim. E eu coloquei ela como faixa bônus, porque a minha história puxou tudo que iria acontecer no Estradas Invisíveis depois. Aí eu gravei muita coisa que eu já tinha feito na época, mas a maior parte foram canções inéditas pra mim também, né? Que nasceram depois do Girando mesmo.
Vamos fazer o seguinte, Anderson. Vamos começar a botar música no papo aqui já? Vamos mandar uma música. Você escolhe aí o que a gente pode tocar de partida pra gente começar a mostrar o trabalho musical do Anderson Martins.
Bom, vamos começar pelo princípio. Eu deixei pra você o meu radinho. Essa música foi, de certa forma, carro-chefe nesse primeiro álbum meu. É uma música que os parceiros de composição são o Júnior Manzoli, daqui de Andradas também, e o outro parceiro, nós somos em três nessa composição, é o Ted Vieira, neto do Ted Vieira, compositor do Menino da Porteira e grandes clássicos da música caipira. Apesar dessa música ter um segmento bem distinto da música raiz, ela tem a cara do Brasil. E é uma música que o pessoal sempre pede pra me tocar. Onde eu passo, ela marca muito, porque é uma história real de um amigo nosso. E a gente relatou esse acontecido no meu radinho. Tem um clipe bastante legal dela aí também no YouTube. Quem quiser assistir, vai rachar de dar risada. Anderson Martins, meu radinho.
Vamos nessa então. Meu radinho com o Anderson Martins. Vocês vão ver que não tem nada a ver com o trabalho atual do Anderson, mas é muito bacana essa música. E a gente volta daqui a pouco pra dar sequência no papo.
Pode levar o guarda-roupa, a mesa, o rack, a televisão. Você já levou quase tudo. Fiquei sem amor e deitado no chão. Mas meu radinho não. Mas meu radinho não, não. Mas meu radinho não, é. Mas meu radinho não. Pode levar a geladeira, o meu micro-ondas e o meu fogão. Você me deixou quase nada, só os três cachorros e complicação. Mas meu radinho não, você não põe a mão, não. Mas meu radinho não, você não leva não. Eu te liguei tantas vezes, pedi que voltasse, você disse não. Eu aguentei suas mentiras e me abandonaste sem satisfação. No meu radinho não, você não põe a mão, não. No meu radinho não, ele é de estimação. Sugou todo o meu suor, sobrou só saudade e inspiração. Você que levou minha vida, minha paciência e meu coração. Levou meu coração e me deixou na mão. Mas meu radinho não, você não leva não. Esse radinho é lembrança de quando queimava a nossa paixão. Esse radinho é o que resta de quando eu vivi uma grande ilusão. Não leva ele não, deixa o radinho então. Não leva ele não, deixa o radinho então. Deixa o radinho tocar, deixa o radinho tocar, é. Deixa o radinho tocar, laia.
Ouvimos então Meu Radinho com Anderson Martins. Você vê que é um sambinha bem animado aí. Se você ouvir, inclusive, o Girando, ele tem influência de tudo. Ele tem pop rock, tem jexá, tem samba, tem um maracatu, tem um meio um baião. Mas, Anderson, você pegando a viola agora como a sua linha de trabalho musical, mesmo assim, toda essa influência que você tem antes, você tá trazendo pra sua música atual.
O Girando, ele é interessante porque tudo que eu tinha composto, feito até hoje, né, resume-se nele, né? Logicamente, não são todas as canções que eu fiz que estão ali, mas tudo que eu seguia de estilo, de gênero, eu consegui colocar dentro dele. E nisso a viola apareceu no meio das gravações, né? Eu tive essa ideia de gravar uma canção pra festivais e a história veio à tona, uma canção que eu já tinha feito em 2010. Hoje, se a gente pegar o álbum Estradas Invisíveis, tem coisas que tem um perfil pop que a gente trouxe pra essa coisa regional, né? Muitas pessoas ainda perguntam, mas qual que é o teu estilo? Eu não sei qual que é o meu estilo. Eu considero muito um pop regional, porque eu sou um cara do pop que foi tocar viola, gosto muito muito de violão 12 cordas, no álbum novo tem muito isso. Instrumentos acústicos e essa sonoridade acústica me agrada muito. E aí eu fui chegando até no Estrados Invisíveis.
E Otávio Carvalho, vamos trazer o Ota aqui. Ota, carinhosamente, como ele é chamado no meio aí. Ota, Submarino Fantástico. É o seu estúdio hoje onde você faz o seu trabalho. O Otávio, ele tem um trabalho bastante interessante que, além de trabalhar dentro da área musical, produziu vários trabalhos de artistas bastante conhecidos aí. Ele trabalha muito também com áudio para TV. Fala um pouco pra gente desse seu trabalho, dessa sua atuação dentro da área aí, Otávio.
Então, Serginho, eu acabo trabalhando em diversas frentes musicais, assim, em relação ao áudio, à música. Então, trabalho desde músico, tocando, acompanhando com o meu projeto, minha banda chama Vitrola Sintética. Também tenho um trabalho de produção de disco, mas tem esse trabalho com a TV, onde a gente, eu tenho um sócio, mais uma equipe, que a gente trabalha muito séries de TV, a gente trabalhou muito tempo com publicidade, som de trilha para publicidade. Hoje em dia a gente trabalha mais com séries para TV e para vídeos on demand, né? Netflix, Amazon, essas outras vertentes que surgiram. Então acho que eu consigo hoje em dia transitar em muitos lugares do áudio e da música, e isso faz que a vida não seja repetitiva e seja sempre intensa, com vários tipos de universos, né? Tanto audiovisual, tanto parte musical, só de bandas ou trilhas pra TV. Então, são muitos universos que a gente vai transitando e faz a vida virar uma delícia, né?
Mesmice nunca, né?
Esse é o lema, né?
E com isso, dentro dessa sociedade, você tá mais voltado pra parte musical mesmo.
Eu trabalho também com a parte de áudio, tanto a parte de mixagem, a parte de finalização dos vídeos. A gente, dentro do estúdio, nessa parte da produção de conteúdos audiovisuais, a gente cuida de todo o processo do áudio, da trilha até edição de som, Foley, sound design, mixagem 5.1, é um universo muito grande, assim, né?
Essa coisa de áudio para vídeo é bastante específica mesmo. É diferente do que você, de repente, trabalhar. Claro, o ponto de partida é o mesmo, mas eu acho que as formas de trabalho são diferentes. É diferente você, de repente, estar trabalhando em cima dessa produção de um áudio para um vídeo, para uma trilha sonora ou qualquer coisa assim, em relação a um CD que você está produzindo, né? Apesar de ser música, ser som, mas são formas diferentes de encarar o trabalho, é isso?
É, a gente faz trilha pra TV, pra cinema, enfim, e a gente também faz bastante coisa de desenho animado. Então é um lugar onde a gente consegue fazer trilhas que trabalhem coisas mais surreais ou coisas que são inesperadas, né? Diferente às vezes quando a gente faz uma série ou um documentário, né? Então são vários caminhos. Também quando você trabalha o sound design, né? Num desenho você não tem nada de som ali, né? Às vezes num filme você ainda tem algum som, os ambientes, a voz ali. Quando é uma série de desenho animado, você começa tudo zero, você faz a voz original daquele personagem, você cria uma voz para aquele personagem, cria uma identidade a partir disso, e aí depois você cria todo o ambiente sonoro para aquilo, se as coisas são realistas ou também não são realistas, né? E por aí vai, né? A imaginação vai conduzindo esses ambientes, né?
E eu acho que aí entra um pouco daquilo que eu tava falando com o Anderson, que ele tem várias influências. Para vocês aí, vocês também têm que trilhar por vários estilos musicais, porque a imagem, o vídeo que vocês estão trabalhando é que vão definir que é o rock, a valsa ou qualquer outra coisa vai encaixar melhor naquela imagem. Então vocês têm que ter um certo conhecimento musical em termos de estilo bastante aprofundado para poder trabalhar isso e entender que aquele momento precisa da música X.
Nas séries, essas séries a gente normalmente pensa um ambiente sonoro, né? Uma sonoridade pra série. Então, teve séries que a gente comprou instrumentos pra aquela série. Isso vai se acumulando no estúdio, o estúdio vira um grande laboratório com esses instrumentos novos. Então, a gente fez uma série que chama Osvaldo, que é um pinguim que tem pais humanos e frequenta uma escola comum e convive com os amigos humanos. Então, já era um ambiente surreal. Então, a gente procurou trabalhar com os instrumentos que fossem meio esquisitos e meio estranhos. E aí a gente vai adicionando sonoridades. Então é sempre uma pesquisa. Sempre que a gente vai começar uma série, a gente faz um trabalho de pesquisa e para criar um universo. Teve uma outra série que chama Papai Abu, que a gente tentou achar um caminho entre o surf music e o carimbó e a guitarrada. E aí, no meio dessa pesquisa, a gente viu que tinha semelhanças, assim, do jeito de tocar guitarra, em algum momento se encontra, ou de células rítmicas, que às vezes alguma acentuação se encontra. E aí a gente entrou numa piração de criar alguma coisa que tivesse a ver e que flertasse por esses dois caminhos e gerasse alguma coisa que fosse original, né? Porque às vezes é isso, o que é original vem da mistura, seja num disco disco, né? O disco do Anderson, eu ouvi, assim, da gente ter esse papo e vi que ele levou a viola pra uns outros lugares que a gente não tá acostumado. Então é legal isso, a mistura das referências traz pra um lugar interessante, às vezes um lugar novo, né? Às vezes o novo tá na ideia de jogar as coisas antigas no liquidificador e revirar tudo, né? E aí vira uma nova ideia, né?
E aí, Anderson, o que você tem a falar? Essa visão do Ota aí em cima do seu trabalho é bem por aí mesmo? A sua viola, ela vai um pouco além do que a viola, teoricamente, dentro do universo comum diz? Você tá levando essa viola um pouco além disso?
Legal o lance do Otávio, eu fico imaginando. É divertido isso que você faz, hein? É um negócio gostoso pra caramba de fazer, porque você tá representando situações com aqueles sons que você tá criando, né? Então, cada situação pode ser um gênero novo ou um perfil de tudo que você cria, né? Hoje, pra um artista, existe muito, o cara tem que ter estilo, tem que ter personalidade, né? Existe essa cobrança, eu ouvi muito isso. Depois que eu lancei o Girando, o pessoal falava que eu não era aquilo, mas tava em mim também aquilo ali tudo, né? Porque no Girando eu toquei mais violão, era um instrumento que não se destacava tanto, porque foi um instrumento base no meio de muita coisa. Tinha sopro, guitarra. Hoje, eu não sei se eu levo a minha viola além, mas assim, tudo que eu gosto, quando eu posso, eu trago pra essa cara mais brasileira, folk brasileira, né? Quando eu posso pôr viola, eu insiro, e sempre tento fazer uma adaptação que, de certa forma, acaba suando mais esse estilo meu, né? Essa personalidade. Eu vejo que hoje um artista com personalidade é um artista que consegue fazer sua música do seu jeito, independente se ele é roqueiro, se ele é sambista.
Bacana. Anderson, temos um momento pitaco do convidado aqui no Sons Brasil, onde eu peço que os convidados indiquem músicas de pessoas que também estão aí na batalha tentando fazer o seu trabalho acontecer, ou pelo menos que tenham espaço para que ele seja mostrado. E aqui no Sons Brasil a gente tem esse espaço. Eu vou convidar você para pitaquear aqui no Sons Brasil a partir de agora.
Eu trouxe uma canção aí que é de Cruzília, Minas Gerais, e é do Gê Alvarenga. Conheci o Gê Alvarenga no Festival da Canção de Cruzília, que esse ano seria o 38º ou 39º festival, salvo engano. Eu vou pra esse festival desde o ano de 2016, e o Gê eu conheci desde 2016, eu já vi ele tocando lá, e essa canção ele lançou um clipe muito lindo dela também, além da canção ser muito boa, bem produzida. Ele mesmo produziu num estúdio que ele tem em Juiz de Fora, essa canção que se chama Amanhecer, muito 10, então tô trazendo pra vocês o Gê Alvarenga.
Vamos nessa então, pitaco do Anderson Martins aqui, Gê Alvarenga e a música Amanhecer. A gente volta no segundo bloco.
Posso não saber quem é você, mas sei que alguma coisa escondida. Seu olhar só mostra o que todo mundo vê, mas dentro há de ser bem mais colorido. Nos cabe recordar e perceber como era mais bonito. Sorrisos de manhã sem ter porquê, esse era o nosso instinto. Quem dera ser criança outra vez, crescer é cansativo. Está em nossas mãos amanhecer o eu adormecer. Sorrisos de manhã sem ter porquê, esse é sabe recordar e perceber como era mais bonito. Sorrisos de manhã sem ter porquê, esse era o nosso instinto. Quem dera ser criança outra vez, crescer é cansativo. Está em nossas mãos amanhecer.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Cheguei na curva da morte sem saber pra onde ir. Atirei todo o destino com vontade de sumir. Minha mulher, meu cavalo, acabou-se tudo ali. O sangue correu nos olhos, minha vista ofuscou. Disparei encarrilhado no safado que tentou destruir a minha vida, retirando meu amor. Senti na pele o ponteio da viola e contei a minha história pra quem não acreditou. Eu sou mais forte, a vontade de cantar. Botei a mala nas costas e saí pra viajar. Deixei pra trás aquele rancho altaneiro que me deu tanto dinheiro e também a perdição. Destruíram realmente o que valia. Eu perdi minha família, só sobrou essa canção. E essa história que hoje conto aqui sorrindo foi o meu pior martírio, a minha maior dor. Mas sigo em frente, vou buscando meu caminho. Acredito no destino, na força de nosso Senhor. Senti na pele o ponteio da viola e contei a minha história pra quem não acreditou. Ou sou mais forte, a vontade de cantar. Botei a mala nas costas e saí pra viajar. Senti na pele o ponteio da viola e contei a minha história pra quem não acreditou. Ou sou mais forte, a vontade de cantar. Botei a mala nas costas e saí pra viajar.
Voltando agora no nosso segundo bloco, vocês ouviram Minha História com Anderson Martins. Essa é a música que fez essa transpassagem do Anderson para dentro do universo da viola, não é, Anderson?
É, a minha história, interessante, ela nasceu no mesmo ano que o meu radinho, por isso que fala meu ou minha, sei lá. Mas foi uma história bem interessante. Eu comprei uma viola em 2010, eu fiz uma outra canção e aí eu fiz a minha história junto. E naquele ano também nasceu o meu radinho. Eu sempre gostei muito dessa canção. canção e gravar ela, tocar ela em festivais, ter feito o clipe que eu fiz, que mostra uma região de Andradas muito linda, que tá no YouTube também, Anderson Martins, se tiver a oportunidade, assista. Ela me trouxe um sentimento diferente quando eu vi ela gravada. É isso que eu tava procurando.
Otávio, falamos já do Submarino Fantástico lá, mas você também tem algumas outras atuações. Primeiramente, como músico. Claro, pra trabalhar e desenvolver tudo isso que você desenvolve, tem que, no mínimo, conhecer música, né? Mas você, como músico, tem um trabalho através de uma banda chamada Vitrola Sintética, que a gente já tocou aqui no Sons Brasil, através de um pitaco do Chico Salém, se não me engano, quando ele esteve com a gente. Como que é esse trabalho aí? Na verdade, tudo começou com você tocando e depois acabou indo pro estúdio? Você, como músico, primeiro montou o estúdio e surgiu o lance de tocar? Como que foi essa sua evolução dentro da música?
Então, Serginho, eu comecei a tocar quando era pequeno. Meus pais não tocavam em casa, mas tinha instrumentos em casa porque eles tocaram quando eram mais novos. Então tinha piano em casa e tinha uma flauta em casa do meu pai e o piano da minha mãe. E ali, quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu comecei a aprender umas coisas meio como autodidata, né? E a partir daí fui buscando estudar, e aí eu estudei piano, depois ganhei um violão e comecei a aprender violão, até que eu cheguei no baixo, que hoje é o meu instrumento principal, mas ainda transito nos outros instrumentos, principalmente na parte da trilha. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar em estúdio. Então, desde muito cedo, eu comecei no estúdio, e antes do estúdio pesquisava ali muito sobre estúdio e gravação. E aí, em algum momento da vida, ali nos 20 e poucos anos, surgiu o Vitrola Sintética junto com amigos que eu conheci na banda, né? E o Vitrola Sintética me ajudou muito a crescer também, porque a partir do Vitrola Sintética eu comecei a mixar discos e já gravava discos, né? Mas me aprofundei em mixar e até chegar um ponto que em 2015, com o nosso terceiro disco, a gente foi indicado ao Grammy Latino. A gente recebeu duas indicações em 2015 e uma em 2016. E fora isso, também toco com outros artistas. Acompanho o Gustavo Galo, que é um músico, cantor, que é da Trupe Chá de Boldo. E também acompanho o Paulo Miklos, que era dos Titãs e tá agora em carreira solo. Então toco baixo com eles também. Então a coisa do músico veio antes, mas depois tudo virou uma coisa que... uma coisa impulsionou a outra, né? O estúdio impulsiona a vida de músico, o músico impulsiona a vida de produtor e de mil outras funções.
E no seu caso, Otávio, que nem você falou, uma coisa impulsiona a outra, uma coisa ajuda a outra, principalmente essa questão do Vitrola Sintética. A sonoridade do Vitrola, ela é diferente, né? Você não consegue definir, não. O Vitrola Sintética é uma banda de tal coisa. Na verdade, também tem várias influências ali onde vocês não se apegam ao estilo musical. É bem por aí, então, o Vitrola, ele também não tem essa linha de estilo musical?
É, a gente é muito aberto a tudo, né? Então, é que acho que no dia a dia a gente ouve tanta coisa, e aí junta quatro pessoas que ouvem muita coisa, então aquilo acaba de alguma forma saindo. A gente vai lançar agora nos próximos meses um disco novo que tem muitas influências também de coisa brasileira. Eu acho que o nosso terceiro disco veio com influências tanto de coisas da Argentina, que a gente foi tocar lá e trouxe isso, como coisas que a gente vivenciou desde rock. Já os outros discos já tinham umas coisas brasileiras que acabaram não aparecendo tanto. Então, o Vitrola é um caldeirão de ideias, e como a gente costuma passar muito tempo no estúdio produzindo, o estúdio vira um laboratório para esses discos, né? Então acho que muita coisa vem daí, né? Desse laboratório, desse caldeirão de quatro cabeças diferentes, né?
Anderson, vamos mandar mais um som pros caras aqui?
Vamos. Eu vejo que a gente podia mandar o Estradas Invisíveis, hein?
Composição sua?
Sim, essa composição. O Estradas Invisíveis foi o seguinte: eu fiz essa canção no final de 2017, eu tinha lançado Girando, e aí eu comprei o meu primeiro violão de 12 cordas. Eu sempre quis ter um, mas eu ainda não tinha tido acesso. E aí eu mostrei pra um amigo meu que é muito roqueiro a música, e ele falou assim: cara, uma das melhores músicas tuas. E eu fiquei até surpreso dele ter gostado. E aí quando eu fui gravar o álbum, naquela época eu já fiquei com isso na minha mente, que é uma música que não sei porquê me marcou bastante, assim. Pensei comigo: quando eu for gravar um novo álbum, vai ter esse nome, Estradas Invisíveis. Aí eu trouxe ela pra viola, já é uma afinação que eu não tocava também, que é viola abaixo, né? Eu tocava só em cebolão, e aí eu adaptei e nasceu Estradas Invisíveis.
Vamos lá, Estradas Invisíveis com Anderson Martins. Voltamos para dar sequência no papo, que tá bacana.
Sigo essa trilha e a história vai ficando na memória. tantos anos se passaram. Vejo como tudo vai mudando, cada um vai pro seu canto, seguindo a trajetória. Cada qual tem o seu próprio plano, e a curva vai causando mais um novo desencontro. Cada coração que segue vivo pode até seguir partido, mas eu sei que aprendeu o que quer dizer te amo. São estradas invisíveis, amores impossíveis, mas a trilha é real. O peito traz uma vontade de poder viver de novo. Da despedida, quando o sonho me falou, siga aquilo que sonhou, pois nunca acaba quando é amor. Cada qual tem o seu próprio plano, e a curva vai causando mais um novo desencontro. Cada coração que segue vivo pode até seguir partido, mas eu sei que aprendeu a dizer te amo. São estradas invisíveis, amores impossíveis, mas a trilha é real. Poder viver de novo aquilo igual. São estradas invisíveis, amores impossíveis, mas a trilha é real. O peito traz uma vontade de poder viver de novo aquilo igual. De novo.
Depois de Estradas Invisíveis, Anderson Martins, eu quero ver um negócio contigo. Festivais. Você também é um cara que circula bastante dentro de vários festivais aí pelo Brasil afora, né? Qual é a sua visão em cima dessa coisa dos festivais? Tem muita gente que, festival, não confia em festival, porque não sei o quê, muita falcatrua. Eu já fui jurado de festival e sei que não é. O que é difícil você escolher dentro de tudo aquilo de bacana e de bom que você vê ali. E principalmente eu acho que para o artista independente, no caso que é o nosso foco aqui, é um belo espaço para ele poder mostrar o seu trabalho, né? Além de todo aquele link, aquelas pessoas que você conhece, e em cada lugar que acontece festival, principalmente cidades do interior, aquilo ali é o evento do ano. A cidade inteira está esperando que aquilo aconteça para coisa rolar. Você que é um frequentador desse ambiente, fala um pouco pra gente de festivais aí, algum que você já participou e que seja relevante a gente ouvir essa história.
Bom, o festival me trouxe muitos amigos, me abriu esse campo de visão pra música regional, foi onde que tudo isso aflorou pra mim. O Anderson Martins que se tornou, né, hoje quem eu sou, grande parte é devido aí a essa experiência, essa troca de culturas aí. Com relação a questionamento, bom, a gente pega como julgar a arte, né? A gente vê tantos formatos de canções incríveis, coisas distintas. Tem tipo de música que eu ouço em festival que eu nunca tinha ouvido, ou por falta de interesse, ou por falta de acesso. Então aí você pega, nossa, uma música alternativa pra caramba, e as coisas que eu faço que são mais regionais, até já é um som mais familiar para muitas pessoas, né? Aí você compara isso, o que, que é melhor, o que, que é pior, como que você vai colocar essa nota, né? Então, logicamente, onde há julgamento, nunca vai estar 100% todo mundo feliz ou contente com o resultado. Mas abriram e abrem muitas portas para todos os artistas aí que trazem a boa música como o principal intuito da sua carreira e da sua vida artística, da vida pessoal também. Eu hoje faço muitos shows por conta de conhecidos, por conta dessa oportunidade, por conta de prêmios. Comecei em festivais faz no final de 2015 ou início de 2016. É recente, eu sou moleque no meio da turma ali. O primeiro prêmio de primeiro lugar meu foi no Festival de Indaiatuba no ano de 2017, onde eu cantei uma canção que nem minha era. É uma canção que eu tive muitos prêmios com ela. É uma música de Luiz de Lai e Valéria Pizarro. E eu fiz um arranjo pra ela na viola caipira. Ela se chama Coração Estradeiro. Uma canção muito linda. E que quando eu recebi até o convite pra cantar, eu fiquei muito feliz, porque são dois grandes nomes no meio dos festivais hoje do Brasil. Então, assim, se você faz música boa, qualquer artista que faz música boa, tem que dar uma rodada, tem que conhecer a galera. É um universo bem legal. A gente acaba fazendo muita amizade e aprendendo muito com esses grandes músicos que muitas vezes não vão ter a oportunidade de estar na grande mídia pra gente encontrar eles com maior facilidade, né?
Otávio, o Anderson falou um negócio aí que eu acho interessante. Como julgar arte? Como você falar que isso é bom ou aquilo é ruim, cara? É difícil. Você como produtor aí, dá a sua visão em cima disso.
Ah, isso é muito difícil. Isso não tem como, né? Ainda mais na música, né, que a gente trabalha, acho que tá muito relacionado ao gosto pessoal, ao que cada um cresceu ouvindo, né? Então, isso é interessante, porque quando eu vou produzir um artista, eu tenho que entrar no universo desse artista, né? Eu não vou transformar o artista no que eu gosto, mas eu tento sempre entrar nesse universo do artista para tentar trazer coisas que eu acho que me fariam gostar desse artista também. Então, é um lugar e também pode ser que o que eu acredito não funciona pro artista, e aí tudo bem também, mas eu sempre tento achar esse lugar que seja bom para os dois lados. E também na parte de trilha, também é entender o universo do diretor e o universo da série ou filme, porque é isso. Pode ser que numa mesma série tenha um funk, tenha uma valsa e tenha um rock and roll, sabe? Então é muito bom também não ter preconceito com nada, né?
Em cima disso que você falou, Otá, eu ia perguntar se você em algum momento já chegou a recusar produzir algum trabalho por não se identificar com aquilo.
Putz, eu não lembro, assim, mas eu muitas vezes sugiro fazer uma música primeiro, pra também entender e tentar achar esse caminho, mas eu acho que também, sempre que eu vou produzir, eu vou mixar um trabalho de alguém que eu não conheço, e a pessoa também tá me conhecendo ali pela primeira vez, eu tento mandar um playlist com as coisas que eu produzi, ou com as coisas que eu mixei, pra essa pessoa também entender se esse universo que eu trabalho é o universo que ela quer de mim, né? E acho que isso também já consegue minimizar um pouco esse ruído, né? Então, eu não me lembro de nenhum trabalho que eu tive que recusar, mas tem trabalhos também que eu mandei minhas coisas e o assunto não continuou, né? Então, acho que esse é um bom caminho para as coisas darem bem, né?
Minha visão, não sou um produtor musical, eu sou um produtor técnico de shows, mas eu acho que de repente tem coisas que bate à nossa frente, que você olha e você fala não é muito meu, a praia, meu universo, mas cheira um pouquinho como um certo desafio de você fazer e procurar fazer uma coisa bacana daquilo.
É, não, totalmente. É isso que eu falo desse universo do artista, né? Porque você tem que mergulhar no que a pessoa quer, né? Eu acho que o produtor tem um caminho um pouco de ajudar o artista a chegar num lugar, né? De um ponto que ele tá, então o produtor tem essa função de ajudar a conduzir, seja uma sonoridade que quer chegar, seja um caminho artístico que quer chegar, então a gente ajuda a conduzir esse barco de um ponto A para um ponto B, né?
Otávio, vamos pitaquear agora? O Anderson já deu o pitaco dele, vamos você agora com o seu pitaco aí pra gente conhecer coisa nova?
Opa, é ótimo poder dar um pitaquinho por aqui. O artista que eu sugeri é um artista que tá em outro caminho que eu tenho conduzido, junto com o Eduardo Lemos, que esteve por aqui, falando do nosso selo, que chama Pequeno Imprevisto, onde a gente tem trabalhado discos e tem trabalhado conteúdo sobre música e sobre arte. E aí eu vou sugerir a música Basta, do Lucas Gonçalves, que é baixista da banda Maglore e agora está começando um trabalho solo. E eu acho que essa música tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. E, enfim, tem muita coisa do Lucas para vir aí, muito boa. Eu tive a oportunidade de masterizar o disco dele, trabalhando numa outra função dessa vez, e eu acho que as composições são muito bonitas, e as letras são boas, as harmonias são boas. Eu falo pra ele que a gente vê muito Beatles e vê muito Clube da Esquina, então tem essa coisa do rock com essa coisa meio mineira, então eu acho que é um bom pitaco pro dia de hoje.
Vamos nessa então, pitaco do Otávio Carvalho aqui nos Sons do Brasil, Lucas Gonçalves e a música Basta, e a gente volta pro nosso terceiro bloco. Thank you.
coisa de andar pela rua e sentir o presságio no encalço calado, o amanso, outro corpo no chão.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
O chão é a nossa casa, é nossa linda missão. Representa o país, a divina profissão. É sustento de um povo, é história na mão. Passo firme na terra, plantando, colhendo de grão em grão. No Cerrado Mineiro, o café é o primeiro. Onde o povo é guerreiro, planta e honra esse chão. No Cerrado Mineiro, o café é pioneiro. E esse povo brasileiro fez a marca da região. Pessoas e suas virtudes, desenvolvendo o futuro com atitude. Nova fronteira de qualidade, café do Cerrado. Cerrado Mineiro, o café é o primeiro. Onde o povo é guerreiro, planta e honra esse chão. No Cerrado Mineiro, o café é pioneiro. E esse povo altaneiro fez a marca da região.
Voltando agora no terceiro e último bloco dos Sons do Brasil, vocês ouviram Cerrado Mineiro com Anderson Martins. Anderson, Cerrado Mineiro é uma música que tem bastante história para contar, né? É uma música que você criou aí, acabou virando até hino do Cerrado Mineiro lá. Conta pra gente um pouco dessa história.
Cerrado Mineiro nasceu porque no meio do ano de 2019 eu recebi uma ligação da Federação da Região do Cerrado Mineiro. É um selo de denominação isso, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então é um café especial brasileiro que é exportado. E a região do Cerrado Mineiro é um selo que eles adquiriram, né? É um café rastreável, né? Então o mundo inteiro tem acesso a onde que esse café fica armazenado. Todos os procedimentos que ele passa, todo comprador do exterior tem acesso a isso. Então eu recebi uma ligação em agosto, mais ou menos, do ano de 2019. Desse pessoal que eles acabaram vendo o meu trabalho, fui indicado por uma das empresas que é patrocinadora deles. E quem indicou eles foi o Reymar, que é presidente de uma empresa de Espírito Santo do Pinhal, vizinho de Andradas aqui, que eu tô bem na divisa com o estado de São Paulo, né? A federação são várias cooperativas de café, né? São 55 cidades que fazem parte dessa federação e a sede da federação fica em Patrocínio. E aí eles viram meu trabalho e gostaram, e aí surgiu a possibilidade de eu estar tocando no prêmio deles, que todo ano tem esse prêmio, e esse ano foi na cidade de Uberlândia. Acabou surgindo a ideia também de eu compor essa canção, eu compus ela, eles gostaram muito, e a gente fez um videoclipe também depois pra fazer um lançamento agora no último dia 12 de março. Infelizmente ficou um pouco abafado tudo isso por conta do lance da pandemia e da quarentena que a gente teve que entrar. Mas a música tá aí e o pessoal lá já fala que é hino, porque a abertura do último evento foi eu tocando essa canção. Então é muito gratificante aí ver um pessoal gostando do meu trabalho e eu podendo escrever um pouco da história deles. Isso é nada mais nada menos que o sonho de antepassados deles, né? Que eles hoje estão levando, e hoje esse café é um café especial. Toda essa região produz esse café especial. E como eu tenho meu sonho musical, lá eles têm esse sonho com a agricultura, com o café deles. Então, pra mim, não tem nem como explicar a gratidão de poder fazer parte da vida dessas pessoas dessa maneira.
Legal, interessante isso, ver uma obra sua, porque você fez ela como uma música, você não fez ela pra virar um hino, mas ver uma obra sua sendo respeitada e sendo tratada dessa forma por pessoas daquele meio, que não é o seu meio, como você falou, mas que estão tratando essa obra com muito carinho, né, Anderson?
É uma coisa que não dá pra explicar muito bem ainda, né? Mas é o presente, tudo que a gente faz de coração acaba voltando de alguma forma pra gente, e a gente não precisa esperar nada, tem que fazer o que a gente ama, o que a gente acredita no nosso trabalho, o que a gente colhe é fruto do que a gente planta com amor.
Muito bom. Otávio, esse é um, além de multi-instrumentista, o Otávio é um multibraços, né, porque ele faz várias coisas. Mais uma é o selo Pequeno Imprevisto, que a gente já recebeu, Eduardo Lemos aqui já falou a respeito, mas eu quero ouvir o lado do Otávio dentro dessa parceria aí, o selo Pequeno Imprevisto. Cara, de onde veio essa ideia de você juntar com o Eduardo e passar isso? Porque hoje em dia, quando se fala em selo, gravador, é uma coisa que tá todo mundo correndo, né? E vocês estão remando contra a maré no negócio aí. Estão juntando ali, e principalmente a ideia de vocês é trabalhar com vários trabalhos alternativos que estão aí à disposição e que não estão naquela linha musical que as grandes emissoras estão trabalhando hoje em dia. E eu acho isso muito bacana. Tem muito encontro com o que o Sons do Brasil faz também.
Na verdade, o Pequeno Imprevisto, ele nasceu de uma vontade mútua de ter um espaço onde a gente pudesse colocar as nossas ideias, porque às vezes as pessoas acham que é loucura em prática, né? Então acho que da mesma forma que você criou aí os Sons do Brasil, a gente criou o Pequeno Imprevisto para poder soltar as maluquices que a gente pensa pro mundo, assim, né? Então a gente tem lançado discos, a gente lançou alguns singles do Lucas, acabou de sair um disco no começo de maio do Luiz Gabriel Lopes, que é um disco que ele produziu na quarentena, ele gravou, eu mixei, o Edu cuidou de toda a produção executiva e de parte de imprensa. Agora a gente acabou de lançar o disco da Tchau Laru, que tá fresquinho, disco Libre. E aí a gente tem algumas coisas que a gente faz de conteúdos. Tem uma série que a gente faz em 360, que chamou Uma Canção para Salvar o Mundo, que a gente convida diversos artistas pra tocar alguma canção, que se ele pudesse salvar o mundo com uma canção, qual canção seria? A gente joga essa pergunta e o artista devolve com uma canção que ele acredita e a gente grava em 360. O Edu também cria vários textos ali, seja de entrevistas, séries. Tem uma série que é a primeira vez em que, e aí o artista conta a primeira vez que ele fez alguma coisa, ou que ele conheceu alguém, ou que aconteceu alguma coisa. Enfim, então a gente cria vários conteúdos, que não é só lançar um disco. Então, um Pequeno Imprevisto é isso, é um monte de coisas imprevisíveis que a gente vai criando no meio desse caldeirão.
Anderson, uma música pra salvar o mundo, qual seria?
Uma música pra salvar o mundo? Ah, cara, sei lá. Ó, uma música eu não acredito que poderia salvar o mundo, mas eu acho que uma junção de várias situações positivas vindo de músicas positivas, eu acho que a boa música salva o mundo. E a boa música é muito maior do que só uma música, né? A boa música envolve muita coisa.
É, mas essa que é a ideia, né? Porque a gente vive num mundo tão maluco, né? E que tá indo pra um caminho tão estranho que a gente às vezes fica pensando, como a gente pode salvar o mundo, né? E a arte tem essa força, né? De mudar, de trazer, por exemplo, a gente na quarentena, então tem muita gente que fica mal e às vezes ouve uma música e aquilo faz a pessoa superar algum momento difícil. Pensando nesse momento de quarentena, a gente tem a música, a gente tem a literatura, a gente tem os filmes, as séries. Então, mais do que nunca, a arte tá ali do lado de cada pessoa, auxiliando de alguma forma a passar por um momento tão difícil, né? Então, é isso. A gente acredita que a música pode salvar um pouco do mundo, né? Então a gente traz esse questionamento, né?
Legal isso. Peguei o Anderson meio de sopetão aí, mas foi interessante isso, porque o que ele colocou e o que o Otávio complementou aqui foi maravilhoso. Bom, gente, quem vai pitaquear agora no Sons Brasil sou eu. Tô trazendo um trabalho bacana aqui do Sérgio Gama. Sérgio Gama, que é o guitarrista de uma banda aí de praticamente 40 anos de carreira, que é o Língua de Trapo. E o Sérgio fez, durante essa quarentena, várias composições dele. E ouvindo aqui, eu falei, pô, Sérgio, manda aqui que eu gostei, vamos tocar uma música dessa no Sons Brasil. E eu escolhi a música Ainda Hoje, Amanhã ou Depois. Tem uma letra super bacana e nós vamos tocar aqui como Pitaco Sons Brasil. A gente volta pra gente passar a régua no nosso papo aqui. Vamos nessa.
Pessoas de outras cidades que trazem notícias ou matam saudades. E quanto mais eu vivo, mais o fascínio de ver todo mundo assim. Assim, buscando um caminho, pedindo mais uma chance, dizendo que já vem vindo. Ou dando o último lance, ainda hoje, amanhã ou depois, na semana que vem. Ainda hoje, amanhã ou depois, na semana que vem. Cercados de pequenos lances, me vejo um menino querendo uma chance. E quanto mais eu vivo, é mais um amigo que me encontra sempre feliz. Feliz. Feliz por estarmos juntos, passando por cima de tudo, querendo fazer videoclipe de um lindo e próspero futuro. Ainda hoje, amanhã ou depois, na semana que vem. Ainda hoje, amanhã ou depois, na semana que vem. Ainda hoje, amanhã ou depois, na semana que vem.
Ah. Depois do Pitaco Sons do Brasil com Sérgio Gama, ainda hoje, amanhã ou depois, estamos chegando ao final do programa 267 dos Sons do Brasil e eu quero aqui agradecer muito a companhia dos nossos convidados de hoje. Otávio Carvalho, muito obrigado por ter aceito o convite, vir aqui falar um pouco do seu trabalho, contar um pouco dessa história, trazer um pouco da sua experiência. A ideia do Sons do Brasil é bem isso mesmo, a gente está mostrando, além dos artistas que estão fazendo a cena independente girar, os profissionais que estão aqui por trás, fazendo com que a máquina gire também. E você é mais um desses que ajuda a que essa cena continue viva e, principalmente, muito ativa. Muito obrigado por estar com a gente aqui, Otávio.
Eu que agradeço, Serginho. Muito bom. Já tinha ouvido o programa, tento acompanhar. Então, eu agradeço. Quem quiser me encontrar, em todas as redes sociais, tem o Submarino Fantástico, tem o Vitró Sintética, tem o Pequeno Imprevisto e também o Otávio Carvalho nas redes sociais. Qualquer coisa, tô por aí, pro que precisarem. Prazer, Anderson. Prazer, Serginho. Obrigado.
Obrigado mesmo. Legal o trabalho. Procurem lá, então, Pequeno Imprevisto, Vitrola Sintética, Otávio Carvalho, Submarino Fantástico. Todo o trabalho do Otávio tá à disposição aí. Otávio, obrigado, viu?
Eu que agradeço.
Anderson Martins, diretamente de Andradas, Minas Gerais. Anderson, prazerzaço também estar contigo aqui. Como eu falei, conheci o Anderson através das redes sociais. Tem um trabalho muito rico, muito bacana mesmo. E principalmente depois que eu acabei entrando mais a fundo na obra do Anderson, onde eu vi todas essas influências. Realmente, quem ouve o Girando e ouve o Estradas Invisíveis pode analisar e ver isso que eu estou falando. É um cara bastante eclético musicalmente e que se encaixou muito bem dentro dessa estrada que ele resolveu trilhar agora, que é o folk brasileiro, a música pop rural. Tá aí um estilo de música que Zé Geraldo, Renato Teixeira, Almir Sater, Sai Guarabira, eles não conseguiram ainda definir. Um chama de rock rural, outro chama de música regional de viola, mas é maravilhoso. Anderson, obrigado por estar com a gente aqui, viu?
Eu que agradeço, Serginho. É um prazer participar dos Sons do Brasil. É uma honra pra mim. Otávio, é um prazer te conhecer, cara. Depois eu vou ouvir aí a Vitrola Sintética e vou procurar mais trabalhos seus também. Muito obrigado, gente. Muita satisfação aqui poder estar no dia de hoje aqui conversando com vocês. E muito obrigado aí. Não sei se eu tenho tanta competência quanto esses grandes nomes e grandes artistas, mas fico muito lisonjeado. Quem quiser aí me conhecer, eu tô no Spotify, tô no Deezer, tô no iTunes, YouTube Music, em todas as plataformas. Anderson Martins. Tem o Anderson Martins ao vivo no Release Show Livre. O meu último single é o Cerrado Mineiro. Agora eu já tô planejando outros lançamentos. Tem canção que eu fiz em quarentena. Tem um monte de coisa que eu tô gravando aqui em casa aqui também. Logo vão começar a sair vídeos e novos singles também. Então, no Instagram, tudo junto, @ Anderson Martins Cantor. Meu Facebook é Anderson Martins Oficial. Meu site é AndersonMartinsCantor.com.br. E é isso, gente. Assistam aí meus vídeos no canal do YouTube. Se inscrevam no meu YouTube, Anderson Martins Cantor. E muito obrigado. É uma gratidão enorme poder estar aqui com vocês.
Tem vários canais. É só procurar. Vocês vão se divertir e se deliciar com o trabalho do Anderson. É muito legal. Quero agradecer vocês que estiveram aí em nossa companhia em mais um programa. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar aí @sons.do.brasil no Instagram, no Facebook @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas estão à disposição lá para você ouvir, desde o número 1 até o daqui a pouco do Anderson, vai estar lá também para você ouvir a hora que quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser. mixcloud.com/sonsdobrasil. Tudo bem? Eu quero falar com você o seguinte, Anderson. Nós temos uma tradição aqui que a gente encerra o programa com a música do artista convidado. Já tocamos várias aí, então eu queria que você indicasse uma música pra gente botar um ponto final no papo aqui no programa de hoje.
No ano de 2018, eu tenho um cantinho ali que eu faço umas orações, né? Aí eu fui limpar ali, né? E tinha um incenso caído no meio ali. E eu não posso muito com incenso, porque eu tenho rinite e tal. E eu não consegui voltar ele na caixinha. Eu falei, ah, vou acender mesmo e limpo o resto. E voltei pro quarto. Aí eu tava tocando violão. Aí o cheiro chegou em mim, né? E eu, pela primeira vez na história, o incenso me irritou o nariz. E aquele cheiro bom. Aí eu voltei lá no meu quartinho. Tava lá escrito na caixinha daquele incenso: riqueza, entusiasmo e frescor. Flor de laranjeira. E aí eu fiz a flor de laranjeira. Eu queria que você encerrasse com a flor de laranjeira.
Tá vendo? Cada música com a sua história. Flor de laranjeira com Anderson Martins. Encerrando o programa hoje, espero contar com vocês no próximo programa com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais som, muito mais história, muito mais alegria, muito mais diversão e tudo que Sons do Brasil pode lhes proporcionar. Um abraço para vocês, Anderson Martins, Flor de Laranjeira. Muito obrigado, Otávio Carvalho. Muito obrigado, Anderson Martins. Até a semana que vem.
de algo que não se explica, de um amor que é verdadeiro. Ó, minha flor de laranjeira, purifique esse lugar. A nossa história é de riqueza, que encanta e faz sonhar. O teu sorriso é o mais divino, me dá força pra mais cristalina, encontrei minha menina. Agora o que era medo se foi no gosto do beijo, de algo que não se explica, de um amor que é verdadeiro. Ó, minha flor de laranjeira, purifique esse lugar. A nossa história é de riqueza, mais divino, me dá força pra voar. Na hora que tiver medo de se perder, procure dentro de si força pra vencer. Um coração só descobre amor quando se esquecer de se preocupar com dor. Minha flor de laranjeira, purifique esse lugar. A nossa história é de riqueza, que encanta e faz sonhar. O teu sorriso é o mais divino, me dá força pra voar. Oh, minha flor de laranjeira,
ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.